No dia 7 de outubro, Israel foi surpreendida com o ataque. Era um sábado, feriado do Yom Kippur, dia do perdão, e mil e poucos israelenses e pessoas de todo mundo que estavam em Israel naquela faixa de Gaza eram surpreendidos e mortos pelo Hamas numa tentativa quase que inesperada de Israel, entrando pela porta da frente, entrando pelas fronteiras e portões na faixa de Gaza, atacando os portões, pulando de parapente, tomando de surpresa pessoas e matando pessoas numa festa de uma rave, matando famílias que viviam em kibbutz nos arredores da faixa de Gaza, fazendo um estrago completo naquele dia 7 de outubro, considerado o maior número de mortos em um mesmo dia depois do Holocausto. O Hamas feriu Israel. A resposta de Israel foi a esperada. Temos que atacar o Hamas, os seus líderes, os seus cabeças. Temos que atacar Gaza. É lógico. Não vamos ser inocentes. Numa guerra urbana, de guerrilha urbana, como é a faixa de Gaza, com túneis e locais de esconderijo, é improvável que Israel conseguisse só atacar o grupo Hamas, tendo como visto também que o Hamas tinha em seu poder 240 sequestrados de Israel, com a desculpa de, se vocês me atacarem, essas pessoas vão morrer. E a resposta de Israel, o maior poder militar do Oriente Médio, foi atacar. E atacando, o quadro mudou. Um ataque específico foi essencial para isso. Um hospital explodiu na faixa de Gaza com vários inocentes. Vamos colocar aqui a dificuldade de uma guerra urbana. Um guerrilheiro do Hamas pode estar numa frente de batalha, partindo mísseis para cima do exército israelense. Mas quando se vê enclausurado ou à vista de perder, ele pode sair por um túnel, vestir uma roupa de civil, de um enfermeiro, e cair com as baixas civis. Não estou defendendo Israel. Estou defendendo que as coisas nem sempre são pretas ou brancas em guerra. É um território cinza, um território em que as coisas não ficam bem claras. E é nesse ponto que, de ferida Israel, de atacada Israel, é que Israel virou a que chacina palestinos, a que mata a seu bel prazer palestinos. Não estou defendendo nenhum palestino, não estou defendendo Israel, Mas estou fazendo uma análise crua. Nesse ponto, em menos de um mês de ferida, Israel virou o algoz do mundo. Isso se deve a muito à guerra de desinformação. A desinformação sempre existiu. As notícias falsas, os fake news sempre existiram. Porém, elas tomaram proporções maiores com as redes sociais. Os shorts, os reels do YouTube ou Instagram integravam pra gente tanto vídeos de ataques daquele dia, como mortes de bebês, que nunca foram provadas, também não consegui apurar se eram verdades ou não, ficou muito subentendido, como abusos de poder do exército de Israel para com os palestinos. E de certa forma, rápida como esses vídeos, o sentimento de inversão mundo, de inversão contra Israel. E o que era improvável algum tempo atrás, o que era realmente improvável há 10 anos atrás, voltou o antissemitismo. Se espalha também nos mesmos reels e nos mesmos shorts da vida das redes sociais. Vídeos de pessoas pinchando comércios de judeus com figuras antissemitas. Declarações de líderes espirituais contra Israel. Não vamos dizer que todos são o pró-palestino. A verdade é que a polarização do mundo não nos faz permitir ser, ter uma opinião que possa ter dois estados. A polarização do mundo nos faz ter um lado ou outro, mas não podemos ser neutros. Neutro tomou uma proporção bem diferente no mundo da internet quando se transformou em isentão. Tomou proporções muito negativas. Nesse sentimento polarizado, nesse sentimento antissemitismo que o mundo está, é que me preocupa hoje, como cristão. O cristianismo tem raízes no judaísmo. De certa forma, cristãos evangélicos, da qual faço parte, sempre tendem a defender o Estado de Israel com um sentimento até meio de idolatria, colocando até a bandeira de Israel nos seus púlpitos e fazendo declarações altamente preconceituosas também e negativas. Isso já está sendo modificado para nós. De certa forma, o Hamas ganhou a guerra, porque o Hamas conseguiu colocar pessoas um contra o outro. De certa forma, o Hamas foi o braço do anticristo para que isso se transformasse em uma outra coisa. De certa forma, o Hamas transformou o mundo em uma polarização de pessoas que são contra o povo de Deus. E de certa forma, contra os cristãos que apoiam esse povo de Deus. De certa forma, as redes sociais foram importantíssimas para esse sentimento. De certa forma, a gente já não consegue orar por Israel e pelos palestinos, porque a polarização não nos permite. É nessa forma que o Hamas ganhou, sendo o braço, o espírito do anticristo entrar no mundo. Entendam bem, o espírito, o pensamento do anticristo, o pensamento do antissemitismo se instalar no mundo. Que fique bem claro, não estou defendendo o Israel, não estou defendendo o Hamas. Estou colocando um ponto em que em um mês a polarização fez-nos mudar completamente de pensamento. Nas redes sociais não há ódio pelos palestinos. Nas redes sociais, por algumas figuras do povo cristão ou do povo judeu, ou influências, continuam a ser ódio por Israel. Mas também há do outro lado. Façam a chacina os palestinos acabar. Estamos divididos, estamos polarizados. A tese e a antítese. Aos filhos de Deus. E aos filhos contra os filhos de Deus. E é esse espírito que está instalado, polarizado, é que vive o espírito do anticristo.